Fala, rapaziada, mais um Mesa Quadrada chegando aí, tamo de volta agora com novidade, né, no vídeo e já adiantando aqui para você que vamos ter nosso canal de cortes no YouTube, você vai poder também nos assistir por lá, os melhores momentos dos podcasts desse aqui, dos daqui para frente também que vierem por aí, vão estar lá no YouTube, você acompanha o nosso canal de cortes, que é o Mesa Quadrada, só chegar lá que você encontra. Já me apresentando aqui, né, sou Júlio Velasco, que tô chegando aí. E já chamar também meus parceiros aí para se apresentarem. Henrique Gomes, Nicolas Franco, Paulo Rogério. Fala aí, deixa o oi de vocês.
Fala, Júlio. Fala, Paulo. Fala, Nicolas. Não tô na câmera, né? Para quem estiver vendo o vídeo de corte, né? Não tô aparecendo nas câmeras, mas é isso, né? Tô aqui no podcast gravando com vocês para aparecer. E vamos falar de futebol. Tamo junto.
Fala, rapaziada, eu sou o Nicolas Franco, também do Pautas e Tais, que vocês conhecem, quem não conhece vai conhecer daqui para frente. É isso, rapaziada, vamos discutir mais uma vez aí futebol, tem vários assuntos, o programa tá recheado, casa quase lotada hoje, e é isso aí, tamo junto.
Fala, galera, muito bom estar de volta, né? Fiquei 2 semaninhas fora, Paulo Rogério aqui falando, semana que teve Libertadores, a gente não mencionou muito essa competição tão querida aqui, então vamos falar um pouquinho, dar uma passada nela para ver como estão principalmente os brasileiros. Vamos falar de Champions League, é óbvio, nossa competição preferida aqui. E tem time brasileiro sem técnico aí que a gente vai dar a nossa opinião de quem são os possíveis candidatos, os nossos preferidos, os nossos quem é, o que a gente faria em relação a esse comando técnico. Vamos embora para mais um programa.
Vamos embora, isso aí o Paulo, né, já deu alguns spoilers aí. Vamos começar então falando da Libertadores, e só o Henrique ele comentou, né, só para ele tá sem a câmera aí, né? É o nosso editor, o Henrique que é o nosso editor, é a nossa voz misteriosa. Com o tempo aí talvez, né, quem sabe, vamos ver, ele aparece aí para frente, ele vai bota as caras aí pra gente.
Tô esperando essa câmera dele ficar pronta desde janeiro.
É o suspense, pô, é a voz misteriosa. Vamos começar aqui com a nossa Libertadores, então, né? Começar falando é mais fazer um panorama, né, dos times brasileiros. A gente está na nossa terceira rodada na Conmebol Libertadores e tivemos brasileiros em campo, né? A gente teve o Atlético Paranaense que perdeu, a gente teve o Corinthians ganhando do Boca Juniors, Flamengo também com vitória. E queria trazer para vocês só um panorama geral, né? Porque a gente tem 3 brasileiros liderando seus grupos, né? Que é o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo também, que eu já citei. São os líderes, né? São os que lideram o grupo nesse momento, as equipes brasileiras. E até começar perguntando já para o Nicolas, né? Chamar o Nicolas já para falar. Para ele, se tem algum brasileiro aí favorito já, se tem algum brasileiro que já mostra que pode chegar para a gente. Tem brasileiros dominando, né, nas últimas finais aí, a gente está vendo bastante isso. Será que repete desse ano também, mais uma vez?
Pois é, Júlio, os brasileiros aí são sempre favoritos, né, na Libertadores, tem times muito mais fortes. Alguns estão estreando e, por serem estreantes, também estão passando alguma dificuldade. As 3 grandes forças do país, nem é o Corinthians, né, entre essas equipes que estão liderando o grupo, mas é o Atlético Mineiro. Ele não está liderando o grupo dele, mas está empatando, né, com 5 pontos juntamente
Del Valle.
Do Independiente Del Valle. Pois é, e o Flamengo e o Palmeiras, né, que são as outras 2 grandes forças, estão liderando com 100%. Eu acho que o Palmeiras é o time que está despontando aí, né? Marcou 15 gols em 3 jogos, 3 vitórias bem confortáveis. Teve um 8-1 de virada, inclusive, né, no meio dessas campanhas aí. O Flamengo, com algumas dificuldades ainda de assimilação, de ideias do Paulo Souza e tal, teve uma boa atuação, né, que foi no jogo que fez em casa contra o Talheres. Os outros 2 jogos não convenceram tanto assim a torcida, mas o importante foi que a vitória veio, né? O Corinthians está num grupo muito difícil, começou perdendo na altitude contra o Always Ready, fez 2 partidas em casa e venceu as 2 também. É um grupo muito complicado que o Corinthians está liderando nesse momento, porque todos os times do grupo têm mandos de campos muito fortes também. E as equipes que estão passando mais dificuldades, eu diria que o Bragantino, né, que está dentro da zona de classificação, mas não desponta como um dos favoritos, né? Por exemplo, tem o Nacional, que está em terceiro com a mesma pontuação, o líder do grupo dele é o Estudiantes. O Atlético Paranaense, que também está dentro da zona de classificação, mas não lidera o grupo, que tem Libertad, tem Caracas e The Strongest, também é um grupo bem complicado, as equipes praticamente todas ali com a mesma força, e os 2 estreantes, né, que nesse momento estariam ficando de fora. O Fortaleza, num grupo que tem só River Plate e Colo-Colo, venceu sua 3ª partida, no caso, a sua 1ª vitória, dentro do grupo agora contra o Alianza Lima, e o América Mineiro, que está no grupo do Atlético Mineiro, inclusive empatou com o Atlético Mineiro, né, no clássico regional que teve, mas é uma equipe que inclusive veio da fase prévia, das primeiras fases, e que vai passar alguma dificuldade aí para se classificar, mas metade das rodadas da Libertadores já foram, ainda tem aí a outra metade para fazer, algumas equipes já despontando para se classificar já na próxima rodada, como Palmeiras e Flamengo, e outras ainda vão remar aí até o final. Vamos ver se aquelas que não conseguirem chegar às oitavas de final, se pelo menos conseguem beliscar uma vaguinha na Sul-Americana.
É, e o que tu falou, deu um panorama geral dos brasileiros aí, e é o que a gente esperava basicamente, né, entre Flamengo e Palmeiras, que o Galo tá chegando agora, né, nesse seleto grupo de três, mas Flamengo e Palmeiras já mais consolidados na Libertadores, que eu digo, então a gente esperava realmente essa dominância, visto os grupos também, né, que acho que são os dois grupos mais acessíveis, eles estão correspondendo pelo menos em resultado. Outra equipe que você não mencionou, mas porque não é brasileira, né? Você não falou, você só falou dos brasileiros, mas que também está 100% é o River Plate. Então, são essas três equipes que dominaram as finais dos últimos anos, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, né? O Santos não está nessa Libertadores, e Palmeiras e Flamengo. Então, as três aí que estão presentes estão 100% e são as únicas 100% nessa competição que já confirma o favoritismo, né? Flamengo talvez seja que mais oscile dessas aí, oscile em atuações, até porque é o único que trocou de comando técnico, né? Passa por essa adaptação do Paulo Souza. E os dois estreantes, Fortaleza e América Mineiro, curioso que o América Mineiro ele conseguiu um ponto só, né? E foi justamente o ponto contra o Atlético Mineiro, que talvez seja o favorito do grupo, mas talvez para o América seja o adversário mais acessível, porque traz à tona questões de rivalidade, é um adversário já conhecido pelo América, então essa questão mais nacional talvez tenha facilitado, seja melhor para o América pegar, por incrível que pareça, um América Mineiro do que um Atlético Mineiro do que um Tolima, por exemplo. E o Fortaleza, por enquanto, está na briga, né? Vamos ver se vai manter até o final. Ganhou da pior força do grupo, né? Que é o Alianza Lima, mas quando jogou contra os outros dois, teve muita dificuldade. Então, cara, eu vejo Fortaleza e América partindo mais atrás, né? No quesito dos brasileiros. Esses dois que eu citei anteriormente, Palmeiras e Flamengo, já com a vaga consolidada. Inclusive, os dois têm coisas a se destacar, né, na campanha. Como o Nicolas disse, os gols do Palmeiras foram 15, né, se eu não me engano.
Em e três só para fazer um acrescento aqui a sua fala rápida, até se você quiser completar sobre também falar, né? Além do Fortaleza e do América Mineiro, a gente tem o Bragantino também, né? Estreando na Libertadores, no grupo C, né? Que é o vice, né? No grupo com o Estudiantes, o Nacional e o Vélez.
Ah, achei que tu fosse falar mais, mas beleza. É que...
Eu ia, só que eu deixei para se você quiser completar, falar do Bragantino também.
Não,
era
verdade.
Só para fazer esse complemento.
É que eu acabei citando os estreantes, não falei o Bragantino, porque para mim o Bragantino tá, tipo, meio que num degrau de competitividade acima. Eu ia citar ele depois, que para mim se encaixa justamente em quem fez a final da Sul-Americana com ele ano passado, que é o Atlético Paranaense. Então essas equipes que eu acho que vão brigar pela segunda vaga aí, talvez. Ou até mesmo pela primeira, quem sabe. América e Fortaleza, talvez, com a Sul-Americana, já esteja bom, sabe, para a primeira participação internacional. Mas o que eu destaquei do Palmeiras, os 15 gols, e destacar do lado do Flamengo também. Ontem o Gabigol, ontem, no caso, quinta-feira, né, a gente está gravando o programa na sexta, Gabigol marcou 2 gols, chegou aos 26 gols em Libertadores, é o segundo maior artilheiro brasileiro, né, da história. Só está 3 gols atrás do artilheiro máximo, que é o Luizão.
Teve um recorde do Rony também, né, pelo Palmeiras. Passou o Alex, transformou no maior artilheiro da história do Palmeiras.
Bom, é isso, né? Assim, o Nicolas e o Paulo, eles falaram basicamente tudo, não tem muito o que dizer, né? Então, só que, de novo, só falando algumas coisas do que eu penso também de como vai ser, é o que eles disseram, Palmeiras e Flamengo acho que já estão com a vaga encaminhada. E eu queria destacar aqui também, né, que o América Mineiro, né, ele conseguiu se classificar para a Libertadores eliminando o Barcelona, né? Que foi o semifinalista da última Libertadores. Então, assim, para um time que chegou na pré-Libertadores, conseguiu se classificar para a pré-Libertadores, a primeira vez na sua história, se classificou contra o Barcelona, que foi o último semifinalista, já
agora,
é história.
Agora o confronto anterior, né, contra o Guarani, que foi buscar lá no Paraguai, nos pênaltis, morre.
Exatamente, cara. Entendeu? Assim, é uma classificação muito histórica para ir para a Libertadores, e agora, mesmo estando em último no grupo, entendeu? É bom para você criar uma casca, né? Falar, pô, então essa é a Libertadores. Então, mesmo que não classifique o América Mineiro, e a gente olhava assim pro grupo, pô, Independiente Del Valle, o Atlético Mineiro, que é muito forte, e o Tolima, que querendo ou não vira e mexe estar na Libertadores, é compreensível que o América esteja em último. Mas é normal, é a primeira participação deles, entendeu? Então, é bom para criar uma casca aí melhorando, né? E também ficar de olho aí no Fortaleza, né? Que tá com um grupo chatinho, o River Plate certamente deve se classificar em primeiro. Agora o Colo-Colo, vamos ver como é que vai ser. Já que o confronto que tivemos de Fortaleza e Colo-Colo na primeira rodada, o Fortaleza perdeu de 2-1 em casa, lá no Castelão. Então, como é que vai ser agora os próximos jogos do Fortaleza, né? Tem mais um jogo em casa, que vai ser contra o River Plate, e os dois últimos jogos agora vão ser fora de casa. Então, vamos ver se o Fortaleza vai conseguir buscar alguns pontos aí para tentar se classificar, mas não é uma tarefa muito fácil. De resto, eu acho que os brasileiros já estão tão bem encaminhados ou estão com uma vida um pouco mais tranquila para se classificar.
E essa casca aí, Henrique, que você falou que o Fortaleza tem que criar, o América tem que criar, o Bragantino, apesar de também ser estreante na Libertadores, meio que já criou, né? Porque participa da Sul-Americana já há algum tempo, foi a última final. Então é até normal, quando o Paulo citou ali os estreantes na Libertadores, esqueceu o Bragantino, porque é uma equipe que, como ele mesmo disse, já está competindo internacionalmente com maior frequência. Já é a segunda, já a terceira competição continental que participa, apesar de ser a primeira Libertadores. E está dentro da zona de classificação, né? Nesse momento, se acabasse agora, o Bragantino avançaria até as oitavas de final. Então é normal a gente esperar que o Bragantino até chegue um pouco mais longe, porque tem essa cancha. E o Fortaleza, ele tem aquela ilusão também de, como o próprio presidente do clube falou, se classificar para a gente também é ir para a Sul-Americana, continuar jogando competições internacionais. Não é só ficar em primeiro ou segundo no grupo, ficar em terceiro não seria um fracasso para o Fortaleza. Dentro das ambições do clube, do investimento que tem, do momento competitivo também, o fato de estar estreando numa Libertadores, mas também diante de um grupo fortíssimo que tem, né? Um grupo com River Plate, com Colo-Colo, que são campeões da América já. Então, eu acho que o Fortaleza está muito pé no chão nessa Libertadores. Sabe onde está pisando.
Exatamente, assim como a América também, né? A América ainda cai também no grupo com o Atlético Mineiro. É o próximo jogo, inclusive, um confronto mineiro na Libertadores, ainda com o Independiente também. É duro, mas ainda nada perdido, né? Dá para buscar. E se alguém quiser completar mais alguma coisa sobre a Libertadores, tem alguma coisa para falar alguém? Ou... podemos pular para o próximo assunto, que o Paulo adiantou. Vamos falar então, né, de um outro brasileiro também, que não está nessa Libertadores, acabou se despedindo um pouco antes, aí um pouco mais cedo, que é o Fluminense, que também se despediu não só da Libertadores, assim como do Abel também, né? Abel Braga não é mais treinador do Fluminense, acabou saindo, deixando o Tricolor das Laranjeiras. E tem alguns nomes aí, né, que já tem uma certa história aí no clube aí, né? Enderson Moreira, Renato Gaúcho, Cuca também, né? O Cuca... a torcida estava querendo muito, pedindo, mas o Cuca já acabou dando uma recusa, não vem para o Fluminense. E parece que o nome que mais sorriu de volta para o Fluminense, né, que é o Fernando Diniz, a torcida não está muito afim dele, não. A torcida não gostou muito, não agradou muito com essa sugestão de nome que surgiu. E queria saber de vocês, quem é o grande nome aí para assumir o Fluminense? Quem, a preferência de vocês, ou quem vocês acham que encaixaria, né, nesse para assumir o Fluminense nesse momento? Eu vi muito torcedor pedindo o Odair Helma também, né? O retorno do Odair Helma. Muito torcedor falando que queria ele. Mas parece que, por enquanto, o Fluminense... pelo que eu vi, né, eu não vi o Fluminense se mostrar interesse nele de volta. Aí, para vocês, quem encaixaria nesse momento?
Bom, então, Júlio, eu vou começar aqui falando, né? Eu acho que, certamente, o melhor nome seria o Cuca, né? Que já é o atual campeão brasileiro, né? É um dos melhores técnicos do Brasil nos últimos anos, foi mostrando, né? E teria uma casca também para caso tivesse alguns problemas de diretoria, algo do tipo, acho que ele saberia segurar. Como ele já recusou, e é o que acho que já se esperava que fosse recusar mesmo, né? Esses outros nomes aí, eu acho que o que eu mais gosto, e aí, torcida do Fluminense, por favor, me perdoe, é o Fernando Diniz, que eu acho que, assim, ele é um bom técnico, ele tem boas ideias, mas por algum motivo elas acabam não conseguindo fluir muito bem. O Fluminense já teve alguns problemas com ele, né? Ele saiu deixando o time 18º, né? No Brasileirão, quando ele estava treinando o time. Mas era um time que, assim, criava muitas chances, mas não conseguia corresponder. Quando você olha o time do Fluminense hoje, tudo bem que é um Fred mais envelhecido, mas tem o Cano, que é um bom atacante. Tem, sei lá, o William. Tem o Ganso jogando bem. Vamos ver como é que seria nas mãos do Diniz. Eu acho que seria mais interessante, já que eu consigo ver esse Fluminense melhor do que aquele antigo Fluminense, que não era, talvez não fosse super horrível aquele time, mas esse time é bom, entendeu? É o atual campeão carioca, entendeu? Ganhou em cima do Flamengo e do Botafogo, que está se renovando. Então acho que seria legal um Diniz aí. É, dos outros nomes, o Odair Helman já não sei muito bem, não sei muito o que esperar, acho que não. Ederson Moreira, não sei, acho que dos nomes que tem, eu gosto do Diniz, sabe? Sei que ele, como ele não é o técnico do meu time, eu falo isso com um pouco de tranquilidade, né? É, mas...
E o Renato Gaúcho?
É, o Renato Gaúcho talvez seja...
Eu ia perguntar sobre ele também.
Então, o Renato Gaúcho, acho que ele é o grande nome aí, né, depois do Cuca, mas eu não sei se... Não sei, eu acho que... Eu não sei explicar, sabe? Talvez eu goste mais do futebol do Fernando Diniz e talvez eu tenha essa preferência, sabe? Entendeu? Mas eu acho que o Renato Gaúcho também poderia ser um bom nome, mas ainda assim eu ficaria... Eu acho que eu preferiria o Diniz nesse sentido. Mas eu queria saber o que vocês acham também para eu não ficar falar aqui também.
Bom, cara, eu não vou muito diferente da tua linha, não. Porque a gente já pode descartar o Cuca, né? Que até levantou possibilidade de talvez aguardar um convite da CBF. Eu acho difícil, mas não, pode ter esperança, né? Já que o Tite vai sair no final do ano, então é uma possibilidade.
Confiante ele, hein? Confiante.
É. Não, e pior que não é só ele. Tem muita gente, tipo, dando a entender que ele rejeitou o Fluminense por conta disso, por provavelmente esperar uma...
Até que ele saiu do Atlético, né? Pensando nisso.
É, pode ser isso aí. E, tipo, é muito difícil ver o Cuca também assumir, assim, no meio da temporada, né? Ele geralmente pega uma temporada e para e muda de clube. Mas, enfim, descartando ele e descartando também o Odair Helman, né? Porque, por mais que a diretoria goste do Odair, ele teve sucesso no Fluminense recentemente, ele tá no clube lá da Arábia, um clube da Ásia lá, e tem a multa rescisória muito alta, o Fluminense não poderia lidar com isso, e muito menos com o atual salário do Odair, né, que saiu justamente para receber mais. Então, acho que os nomes da realidade são Diniz, Anderson Moreira e Renato Gaúcho. Bom, e de todos esses aí, eu acho que o único que vem de um bom trabalho é justamente o que está sendo menos cotado, que é o Anderson Moreira. Mas eu também entendo, porque o Botafogo, por exemplo, ele está com um projeto, não é vencedor ainda, mas que visa ser vencedor, visa assar patamares mais altos, e o John Textor chegou lá e viu, cara, esse cara fez um bom trabalho, mas eu vejo que tem um limite. Pelo menos foi essa leitura que eu fiz da demissão do Anderson Moreira. Né?
Inclusive, Paulo, antes do Fluminense contratar o Abel, ele era um dos nomes já cotados, né? Quando ainda estava empregado no Botafogo, o Fluminense chegou a sondar o Anderson.
Ah, isso, verdade. Eu tinha esquecido disso. Então, já é um nome que já passou pelo Fluminense. O Júlio falou alguns nomes com histórico. Na verdade, todos os nomes com histórico, né? Porque Diniz, Renato Gaúcho, Anderson, Odair, todos esses já passaram pelo Fluminense, inclusive o Cuca também. Então, todos já têm um histórico de Fluminense ali. Mas, voltando ao Anderson, eu não sei se seria a minha prioridade justamente por causa disso, apesar de ser o último que fez bom trabalho dentre esses aí. Um trabalho até surpreendente no Botafogo. Então, a gente cai para Diniz e Renato Gaúcho. E, bom, cara, eu tenho muitas críticas aos dois. Acho que não são longe de ser opções espetaculares.
O Fred também tem algumas críticas ao Renato.
É o quê?
O Fred também tem algumas críticas ao Renato Gaúcho.
É, ainda tem isso, né? Eles tiveram uma confusão aí, acho que em 2020, se eu não me engano. Trocaram farpas ali na
mas o Fred tem data para ir embora, né? Acho que ele não vai ter muita influência nessa escolha, não.
É, vai embora agora, em julho. Né?
Tá arriscado o novo técnico cair antes do Fred sair.
Assim, é isso aí. Cai e assume o Marcão lá, né? Até julho.
Como sempre.
O Marcão não seria uma boa, não? Bota o Marcão.
Inclusive, eu ia soltar o nome dele aqui agora. Ele, tipo, não deixa de ser, né? Porque o histórico aí nos deixa a ter essa interpretação também. Já que
mas eu entendo, cara. Eu entendo o Marcão ele não aceitar, porque, tipo, se ele é efetivado e depois ele é demitido, ele fica até sem isso de ser um interino. Fica desempregado.
Fica sem
eu não sei o quão bom os trabalhos dele de interino são para jogar ele no mercado, igual o Cristóvão Borges. Ele ficou como interino quando o Ricardo Gomes teve aquele problema lá no Vasco. Depois ele se efetivou como técnico, porque o Ricardo Gomes não pôde ficar. Foi para o mercado, trabalhou no próprio Fluminense, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Flamengo. E hoje em dia, tipo, faz o quê? Uns 5, 6 anos que ele não pega clube nenhum. Então, assim, ele não era tão bom assim para estar inserido no mercado. Eu acho que o Marcão tem esse receio. Ele está muito confortável ali na condição de um auxiliar permanente, e quando precisa ele vai lá, apaga o incêndio temporariamente, depois ele volta para a posição dele. Eu acho que é inteligente essa postura do Marcão.
Eu achei bem consciente, né? Porque, tipo, ele tem noção de que ele ainda não é um técnico totalmente pronto, ele tem vários defeitos no jogo, embora os resultados dele sejam bons, né? Ele, toda vez que pegou o Fluminense, ele cumpriu o objetivo. Mas voltando a Diniz e Renato, bom, eu tenho um problema, acho que ainda mais grave com o Renato do que com o Diniz, sabe? O Renato, a gente já discutiu várias vezes internamente isso no grupo, e tem uma fala do Nicolas que eu até concordo, que o Renato só fez um grande trabalho na vida dele, que foi no Grêmio. E nem foi um grande trabalho por completo, né? A gente tem um amigo gremista aqui, salve para o Gustavo, que ele vai me entender muito bem. Acho que não é ele, a maioria dos gremistas...
Cara, que explanou o Gustavo, mané.
Não, mas ele já fala, pô. Ele já tinha falado. Ele já tinha falado, pô.
Ah, então beleza.
Se não falou, já era também, tá? Não... Agora tá dito.
Agora vocês me deixaram preocupado, mas acho que ele já falou.
Quer cortar? Corta. Que eu saiba, não. Mas no Twitter ele twitta direto sobre, e o Twitter dele é aberto, já divulgou, então acho que não tem erro, não.
Tá tranquilo, segue. Qualquer coisa, depois ele reclama e ficou por isso mesmo.
Esse é um bom momento para estrear o canal de corte.
Bota na thumb lá, revelado o time de tal pessoa. Mas, pô, maior vacilo se a gente tiver falado. Pô, desculpa, Gustavo. E, pô, corta aí de verdade se ele não tiver falado, se ele não se sentir confortável.
Corta e bota essa parte lá no YouTube.
Vamos falar com ele. Agora que o editor enche o bolso.
Vamos falar com ele depois que acabar o programa. Mas, enfim, acho que a maioria dos gremistas tem essa ressalva também, porque o grande trabalho do Renato foi de 2016 até 2018. Acho que esse recorte, em 2019 para frente, já começa a cair, já começa a ter intriga interna. Eu acho que ele foi se sustentando muito por conta da moral que ele tinha lá dentro e porque pelo mercado não ser tão vasto assim, além do Renato. A gente viu o que aconteceu quando ele saiu. E isso permite duas interpretações, né? Caiu, o Grêmio caiu porque ele saiu, ou caiu porque ele que formou, levou o time até aquele momento e quem assumiu depois não conseguiu recolocar o time competitivo, né? Então, dá brecha para essas duas interpretações. Então, cara, por mais que seja o nome mais odiado pela torcida do Fluminense, eu acho que restaria o Diniz, né? Porque o trabalho, analisando, e apenas o trabalho e desempenho, esses aí é o que mais me agrada, apesar desse histórico negativo. Então, acho que é isso, um panorama geral assim. Acho que o Henrique foi de Diniz também, né? Acho que seria a minha opinião aí que sobraria também, se tivesse que escolher um.
O problema do Renato também, né, cara, que assim, ele acabou de sair de um rival e saiu mal. Só que eu não sei o quão mal ele sai assim pro mercado, porque, pô, ele sai com 70% de aproveitamento, né, mais de 70% no Flamengo e tal. Ele teve um começo muito bom no Flamengo também, ele chegou com uma credencial muito boa, apesar daquele último trabalho no Grêmio ter sido o único praticamente na carreira. Mas assim, ele chega como campeão da América, campeão da Copa do Brasil, 3 semifinais de Libertadores seguidas, jogar um futebol muito bom, às vezes até melhor do que muito time que tinha dinheiro. O problema do Renato era as entrevistas, né? Ele sempre estava com a desculpa na ponta da língua e, pô, não ganhou, né? Com esse time que ele sempre sustentou quando estava lá no Grêmio. O Flamengo tem uma obrigação de ganhar com o dinheiro que tem e tal, e quando o dinheiro estava na mão dele, ele não conseguiu fazer esse time ser vencedor. Mas, pô, levou para uma semifinal de Copa do Brasil, levou para uma final de Libertadores perdida no detalhe. Então, ele arranha a imagem, assim, de um jeito que, para mim, é desproporcional a tudo que ele construiu antes desse arranhão. Talvez a torcida do Fluminense não queira o Renato pelo que o Renato produziu no próprio Fluminense. Foram várias passagens, né? São muitas passagens do Renato pelo Fluminense. Mas ainda acho que seria o melhor nome. Eu ainda acho que seria, assim, um nome com certo peso dentro do mercado. E talvez seja dentro da realidade do Fluminense, pela exigência que ele vai fazer, sabendo que agora ele está meio que sem mercado, depois desse último trabalho no Flamengo. Ele não deve voltar para o Grêmio tão cedo, principalmente com o Grêmio na Série B. Num outro clube desse patamar Flamengo ele não vai voltar, então ele vai ter que ser um pouco mais humilde na pedida salarial e nas exigências de elenco que ele vai ter. Vai ter que pegar um time de um degrau mais abaixo. Acho que o Fluminense é um time que entrega exatamente o que ele, como técnico, está entregando. Para mim, seria a minha escolha, a minha primeira opção. Sobre o Diniz, assim, eu cansei de tentar defender o Diniz, assim, porque eu gosto muito do trabalho dele, mas eu entendo o que o mercado fez com ele, o que a opinião popular, imprensa faz com os treinadores, né? Porque ele é um técnico que surgiu muito cedo num clube pequeno de São Paulo, se eu não me engano, foi o Audax, e fez um time jogar muito bem, com peças pouco chamativas, um time ofensivo, com toque de bola, com uma ideia de jogo moderna. E aí ele é jogado para o mercado dos grandes, vai para o Atlético Paranaense, dá errado. Vai para o próprio Fluminense, dá errado, mas num primeiro semestre muito bom do Fluminense. É, os jogos que culminam na demissão dele são os jogos que perde para CSA e Avaí, no Maracanã, por 1-0, clubes que estavam brigando para não cair, mas que o Fluminense produziu muito, né, naqueles jogos e acabou num contra-ataque tomando gol ali, sendo muito ineficiente defensivamente. Então, assim, ele tem ali os erros dele. E aí ele vai para o São Paulo e ele tem um bom trabalho.
Rapidinho, no... falando dessa ineficiência defensiva, e acho que esse é o maior problema do Diniz, que é, por mais que ele fique taxado por esse joguinho, eu odeio esses resumos, né? O trabalho, Diniz vem logo na cabeça, toquinho de bola que não dá em nada. Pô, não, acho muito raso resumir o trabalho do Diniz a isso. E eu acho que o maior problema não está em dominar os jogos e não ganhar. Eu acho que o maior problema está justamente na defesa, no momento que ele não tem a bola, que geralmente são menos momentos, né, no jogo, porque o time daí costuma ter mais a posse. Mas hoje, aí talvez seja um contraponto a esse Fluminense de 2019, que é quando ele assume, hoje o Fluminense tem uma boa defesa. O Fluminense em 2020 teve um dos melhores zagueiros do Brasileirão, que foi o Lucas Claro. E ao lado dele, em 2021, o Nino foi campeão olímpico. O Nino hoje, para mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. O Lucas, claro, oscilou bastante desde então. Mas a gente teve um David Braz terminando bem em 2021. Tem o reforço de um Felipe Melo, que pode ser um terceiro zagueiro. Pode variar ali nas funções. Então, o sistema defensivo do Fluminense está bem melhor do que estava em 2019. Então, talvez possa ser aí um fator para já olhar com outros olhos esse retorno dele.
Sim, e outro fator é exatamente como eu ia falar agora, o trabalho dele no São Paulo, porque depois de ter praticado esse futebol, né, que muita gente rotula como o Diniz, é só isso, e ter dado errado em tantos lugares, aí ele chega no São Paulo e quando começa a balançar, ele muda um pouco o estilo de jogo dele. Ele já começa a ser um técnico que imprime mais velocidade no contra-ataque, que marca mais atrás da linha da bola, e isso por conta de ele ter traído as próprias ideias dele, porque ele percebeu que, jogando do jeito que ele acreditava, os empregos dele, a manutenção dele nos cargos que ele ocupava, tinha um prazo de validade, né? Ele ia balançar e daqui a pouco ia cair. Então ele conseguiu equilibrar o estilo de jogo dele a ponto de fazer o São Paulo ficar com o título brasileiro quase na mão. Depois tem uma queda tão grande que o São Paulo perde o título. E aí muita gente credencia, pô, o Diniz é um técnico que fez o São Paulo perder o título. Eu acho que se o São Paulo flertou com o título naquele ano, foi muito por causa do Diniz. Então ele é um técnico muito injustiçado. Depois dali, ele só vai trabalhar em clubes que estão com muitos problemas, né? Vai para um Santos aos pedaços. E aí também diz muito da diretoria do Santos. Sair de um Fernando Diniz para um Fábio Carille logo em seguida. Mostra que você não tem convicção nenhuma em como você quer trabalhar. São técnicos completamente diferentes. Depois ele vai para um Vasco na Série B, fica alguns jogos, acho que o Paulo até pode falar melhor de como foi o desempenho dele no Vasco, e a reta final dele é muito ruim, né? Ele nem chega a terminar a Série B pelo Vasco quando acabam as chances do Vasco subir. Então, assim, quando o último trabalho do Fernando Diniz é esse, e ele pega um Fluminense com ambição de, pelo menos, estar na Libertadores de novo, se classificar de novo, é meio que um prêmio para trabalhos que os últimos não foram tão bons. Mas eu acho que se houver uma compreensão de como o cara joga, uma paciência, que eu acho até meio tópico a gente achar que vai ter no futebol brasileiro, e deixar o cara trabalhar, implementar o estilo de jogo dele com paz, acho que de médio a longo prazo tende a dar resultado. O problema é ter a paciência para esperar o médio a longo prazo. O próprio Abel, que chegou com a mesma grita, né, a torcida não querendo muito por conta dos outros trabalhos, começou muito bem, né, no próprio Fluminense, foi campeão carioca, que não era há 10 anos, ganhando de um Flamengo que parecia hegemônico aqui no Rio de Janeiro, dada a sua superioridade em cima dos outros rivais, né? Mas, assim, e o Fluminense está numa toada aí de bons jogos contra o Flamengo, e com o Abel isso se manteve, a ponto de ter sido campeão estadual em cima do Flamengo. E, assim, com poucas rodadas de Campeonato Brasileiro e Sul-Americana, isso fez com que a paciência com ele já acabasse e fez com que ele pedisse demissão, né? Pelo que a gente sabe, ele pediu demissão, ele não foi demitido. E isso surpreendeu o Fluminense, que não estava pensando em procurar técnico agora. mas a própria torcida já não teve paciência com o Abel. Por que que ela teria com o Diniz? São coisas que a gente para pensar e ver qual é que vai ser o melhor nome.
E outra coisa, o Diniz, você falou de ter paciência, ser médio e longo prazo, os resultados, isso vai pelo ralo quando a gente vê que o Diniz vai subir praticamente na metade da temporada. Ou seja, já não vai ter aquela pré-temporada para ele implementar o estilo de jogo dele. O DNA dele, que é um DNA perceptível, sabe? Isso que eu gostava muito do Diniz. Você via o time, você nem
sabia... Montar o elenco também, né?
Também. Você via o time, você via a maneira do time de jogar, você falava, pô, esse é o time do Diniz. Isso para mim caracteriza o trabalho de um técnico. Eu vejo aquele time, eu sei dizer o que aquele técnico fez, as implementações que ele fez naquele elenco. Então, isso para mim é quando o trabalho é bem feito. Eu sei ver os pontos positivos e negativos. Lógico, tem negativos também. Mas ele chegando no meio da temporada...
O trabalho é bem feito, a inveja é grande.
Mas ele chegando no meio da temporada, ele não vai ter essa paciência. E ele chegou no meio da temporada no Santos, se eu não me engano, e no Vasco, principalmente, que você disse. No Vasco, para mim, foi um dos trabalhos que mais agrediu o seu DNA, porque a gente, eu acabei de falar que a gente conseguia reconhecer os times do Diniz e o Vasco não parecia, sabe? Mas eu acho que o Vasco foi um cenário muito específico, que ele pega já no final, ele pega a reta final de Série B, lógico, tinham muitas chances de acesso, mas nenhum dos técnicos que passou aquele ano conseguiu extrair algo daquele elenco. E o Diniz foi que, se o torcedor do Vasco sonhou com acesso em algum momento, foi no período do Diniz. Talvez não por causa do Diniz, talvez porque chega o Nenê junto. O Nenê dá uma renovação naquele time. Mas lembrando que o Nenê, ele joga com o Diniz no Fluminense em 2019 também. Então acho que foi muito esse ânimo novo que os dois...
Talvez a chegada do Nenê ao Vasco tenha sido um pedido do Diniz, né? A gente não sabe.
Pode ser também. E casou certinho com o tempo que parou de ter minutagem no Fluminense. Enfim, foi ali aquele período que o Vasco sonhou. Mas depois que o Vasco, ele foi o jogo contra o Guarani, que o Vasco perde de 1-0, fora de casa, o Guarani era um concorrente direto. O Vasco tem um pênalti aos 43, perde o pênalti com o Cano e toma um gol no contra-ataque e perde o jogo de 1-0. Ali, para mim, tipo, foi uma ocasião de jogo que o Vasco, lógico, não dominou o adversário, não estava tão bem, mas uma ocasião de jogo que decretou o fim de temporada do Vasco. A partir dali não tem mais futebol para mim. E ali não é nem só culpa do Diniz, acho que é um psicológico, vem tudo à tona, é a desistência, a famosa desistência. O Vasco toma um 4-0 para o Botafogo em São Januário, que o Vasco não joga, pô. Então, a partir desse jogo contra o Guarani, eu não boto numa análise do Diniz, e nem do elenco como todo, porque eu acho que ali já era até arrasado.
Mas, só uma coisa, Paulo, que tu falou que, tipo assim, se o Diniz chegando agora, ele chega na metade da temporada, eu acho que ele, sim, de fato, não... É a metade da temporada, mas pelo menos vai entrar na quarta temporada ainda do... Quarta temporada. A quarta rodada do Brasileirão. Então, assim, é na metade da temporada, mas ainda é o início do Brasileirão. Então, acho que dá tempo de ele fazer algumas mudanças que ele quer, testar para ver se vai funcionar ou não. E se não funcionar, ainda vai ter pelo menos um segundo turno inteiro aí para tentar uma troca para pelo menos resolver algumas coisas do elenco, né? Então, acho que... É na metade da temporada, mas esse início de Brasileirão, pelo menos, é um bom tempo para testar agora. Se for melhor botar um técnico agora, um Diniz da vida, para ver como é que vai ser, do que tentar deixar um Marcão aí e depois trocar quando já tiver, sei lá, na 19ª rodada trocar. E aí vai entrar um novo cara, para entrar um novo trabalho já no meio do Brasileirão. Então é melhor agora no início, né?
Mas vou te falar, esse que é o problema, Henrique. Porque a torcida pensa assim, quando as coisas não estão acontecendo rápido, tipo, 5 jogos, aí o torcedor pensa, pô, vai esperar, tá na zona do rebaixamento, vai esperar faltar 10 jogos para acabar o campeonato, para trocar de técnico? Não, troca logo.
Eu tô falando de uma forma lógica, ainda mais levando em consideração que eu não sou o torcedor, né? Mas quando o torcedor realmente, ele pensa desse jeito, né? Talvez se o Renato viesse, ele ia conseguir entregar até bons jogos e bons resultados de início, e depois ele ia ser o que ele é, o Renato, né? E quando o time fosse mal, ele ia falar, não, jogamos bem... Não sei o quê. E aí, quando não viesse resultado, aí ia ser talvez tarde demais para trocar o técnico e ter resultado, né? É complicado, cara. O Fluminense tem que fazer uma boa escolha. No final, é isso. O Renato e o Diniz talvez sejam os dois melhores nomes, mas eu tendo a preferir o Diniz e acho que seria uma boa oportunidade, de novo, né?
É, eu acho que o maior problema do Diniz já é a rejeição inicial, né? Como a gente estava falando, os torcedores não aprovam, a maioria dos torcedores. E, cara, se a gente for parar para ver o histórico dos dois no Fluminense, foram dois técnicos que sempre brigaram para não cair, né? Em 2008, o Renato, ele está no Fluminense, ele leva o time à final da Libertadores e aquela famosa entrevista dele. Ah, a gente vai brincar no Brasileiro, vai sobrar. E o time termina brigando para não cair. Em 2009, ele assume de novo. O time briga para não cair e só não cai por um milagre, né? Que é aquele time que se livra com 99% de chance de ser rebaixado. Se livra, inclusive, com o Cuca.
Com o Cuca,
que o sucedeu. E o Fernando Diniz, em 2019, ele larga o Fluminense quase no final do primeiro turno, em 18º, que era aquele time que era abaixo, era, mas acho que não tão abaixo, né? A ponto dele largar daquele jeito. E um outro fator que o Diniz, voltando ao caso do Diniz, que já tem essa rejeição, se ele entra agora, ele tem que lidar já com uma eliminação na Sul-Americana, porque é muito provável, se é que já não tá decretada matematicamente, mas é muito provável que aconteça. Porque o Fluminense tem 4 pontos, né? Um empate, uma vitória e uma derrota em 3 jogos. Aí tem o Júnior com 7, se eu não me engano, e o União Santa Fé com 5. Ou seja, o Fluminense está em terceiro num grupo que passa só o primeiro. E nunca venceu o Júnior Barranquilla na história. Acaba de tomar um 3-0 lá na Colômbia. Vai pegar esse time União de Santa Fé na Argentina. Então é um cenário de eliminação já, porque você tem que buscar muito ponto à frente, você tem que torcer contra resultados, tem que jogar em cenários adversos. Então é já lidar com uma provável eliminação. E aí que tá, será que a torcida, quando for eliminado, se é que for, né, se seguir a lógica, vai jogar ainda mais para cima dele, vai ter mais pressão? Tem um jogo contra o Vila Nova ainda, que é a volta da Copa do Brasil. Se ele perde esse jogo por 1-0 e é eliminado dos pênaltis, e é eliminado da Sul-Americana, eu duvido muito que ele resista, ainda mais com essa rejeição inicial já, entendeu? E é um cenário completamente possível.
Ah, é isso.
É isso, fechamos então? Podemos pular para a Europa?
É isso.
Fernando Diniz vai ficar feliz. Fernando Diniz vai ficar feliz com o podcast. Ganhou a votação aí, né? Pra assumir o Fluminense.
E tu, então, tu não é Tim Diniz, não? Ou Tim Renato?
Entre as duas opções, eu acho que o Diniz. Vou de Diniz também. Fico com o Diniz pra fechar aí. Podia dar uma moralzinha pro Renato, né? Seria 3-1, mas... Até pelo último trabalho também do próprio Renato. Acho que o Diniz, o estilo dele, é o que vocês falaram aí. Às vezes ele quer implementar um negócio, mas não tem material humano pra poder aplicar do jeito que ele quer, né? No Fluminense... Eu acho que também não seria a solução desse problema para ele, mas tendo tempo, o ruim é a questão também é que já chega com a pressão da torcida, né? Porque o Paulo falou, ele já chega com uma rejeição, então atrapalha. Como é que ele vai implementar? Aí chega, sei lá, empatando, perdendo, acabou já. Casa caiu, já estão pedindo ele embora.
Tem o pior é que esse momento do Fluminense é muito delicado, né, cara? Ele tá numa Sul-Americana quase caindo, no jogo de Copa do Brasil, que qualquer tropeço ali tá ruim, o início de temporada que tá... com muitos problemas, então...
Ele é azarado, ele ainda assume bombas.
Qualquer técnico que chegar e cair na Sul-Americana e na Copa do Brasil já fica ruim a situação.
Não tinha momento pior para o Fluminense mudar de técnico, né? O Abel estava com a batata queimando na mão dele e jogou para outro cara. E outro cara já vai chegar com a batata quente na mão também, pô. Então talvez seja até melhor para o Fluminense, antes de definir o técnico, ficar com o Marcão um pouquinho, enquanto... Define aí, classificação do Sul-Americana, classificação da Copa do Brasil, né? Se vai seguir em frente ou não. Depois que passar essa poeira aí, contrata um novo técnico e tal. O problema é que o Campeonato Brasileiro, os mesmos 3 pontos que você disputa agora são os mesmos de lá do final. Não tem diferença. Então, pode ser que sem um treinador agora, você continue perdendo pontos, os problemas continuem acontecendo. Ou talvez você melhore e decida. Ah, vamos deixar o Marcão até o final do ano mais uma vez? Então, acho que o Fluminense tem que pensar muito bem o que vai ter que fazer.
É isso então, vai depender do resultado ali. Se o Marcão pega e calha de classificando, vai ficando. Se não, aí vamos buscar outro. Vamos para a Europa então, né? Falar agora de Champions League para a gente caminhar para encerrar o nosso podcast. Eu ia falar na ordem aqui, mas não tem como. Vou começar então. A gente teve na terça-feira o Manchester City e o Real Madrid, na quarta, Liverpool e Villarreal. Só que vamos guardar o que foi bom ali para a gente falar por último, né? Até que. Se vocês quiserem também
ordem,
falar.
Na ordem que vai acontecer os próximos, né? Liverpool e Villarreal, agora vai ser na terça.
É, na ordem que vai começar, porque o Liverpool e Villarreal foi quase que um monólogo ali, né? Só o Liverpool jogou, o Villarreal quase não ameaçou o Alisson, não chegou, né? Só no final do jogo que a gente viu que o Alisson tava em campo. Monólogo, eu esperava nada. Que fosse um... Oi?
Monólogo nada, pô. O Villarreal jogou, pô. Primeiro tempo jogou. Segundo foi uma merda.
Tentou jogar, mas não chegava, né? Muito por conta... Muito, um trabalho muito bom também. Mais um do Fabinho, o Henderson, o Thiago ali, o meio campo anulando. O Villarreal tentou. No segundo tempo, largou de mão. Ah, vamos apreciar.
Por incrível que pareça, pra mim, a melhor característica do Liverpool no primeiro jogo foi quando o Liverpool tava sem a bola. E o Liverpool ficou muito tempo com a bola, né? Porque o sem a bola fez que o Liverpool dominasse o jogo com a bola. Porque o Villarreal foi o que tu disse, tentou defendeu bem o primeiro tempo, mas nas estocadas não conseguia. E muito por causa do Liverpool.
E o Thiago mostrando do porquê foi contratado, né? Tinha gente que falava, né? Que, ah, não, esse cara é muita mídia, não sei o quê. Chegou, demorou um pouco, né? Pra pegar aquele ritmo, agora o Thiago tá embalado aí, né? Tá sendo aquele Thiago.
Assim, eu entendo quando o Júlio fala que foi um monólogo, porque assim, porque o Liverpool teve a posse e só ele atacou, né? Terminou o jogo, o Villarreal, com uma finalização no gol. E no primeiro tempo, acho que foram 13-0. Mas, assim, faz parte da estratégia do Villarreal, né? Tentar dificultar ao máximo que o seu time, que o time adversário, né, ataque. Então, ele se defende muito bem e faz com que o adversário vá cansando. É parecido, não é a mesma coisa, mas é parecido com o que o Atlético de Madrid implementa. Só que o Atlético de Madrid contra o City, por exemplo, não tinha um plano de contra-ataque. Era só a defesa. Era para levar o 0-0. O Villarreal, até como ele começa o jogo, né? Ele não contou com o Gerard Moreno. Tinha o Paco Alcácer no banco, mas coloca o Chukwueze do lado do Danjuma, justamente para poder ter dois velocistas ali para poder puxar o contra-ataque. Só que ele não conseguia fazer isso. E o Liverpool sacou muito rápido quais eram os problemas defensivos do Villarreal, né? Primeiro, quando ele é atraído todo para um lado do campo, ele deixa um lado cego, do lado oposto. Então, sempre que invertia o lado, e é uma coisa que o Liverpool já faz com naturalidade, ele conseguia construir alguma chance. Acontecia muito isso.
Principalmente nas costas do Stupinha. Para mim, foi um dos piores em campo do Villarreal.
Acontecia muito isso no primeiro tempo, levando para o lado direito da defesa do Villarreal, né, lado esquerdo do ataque, o Van Dijk fazendo aquela inversão ou pro Arnold ou pro Salah. E aí cruzava nas costas da defesa, que estava um pouquinho mais compacta, mas deixando um espacinho nas costas. Aí alguém infiltrava para poder finalizar. Ou finalizando de fora da área, que é o que eu sempre falo, cara. Quando os times estão muito fechados, não tem como você entrar com bola no chão. Não tem como você ficar cruzando, porque ou você não tem centroavante, que é o caso do Liverpool, que colocou o Mané ali agora um pouco mais na frente. Ou porque o adversário ocupa muito a área, que é o caso do Villarreal, né? A ordem, quando a bola chega na linha de fundo, é todo mundo correr para trás e não fechar para impedir o cruzamento. É deixar o cruzamento e ter 8, 10 jogadores dentro da área para poder tirar. Então, o melhor, o mais inteligente a fazer é chutar de fora. No primeiro tempo, teve duas do qual é o nome dele?
Luiz Dias,
isso. Luiz Dias finalizando de fora e o Thiago também, né? Acertando na trave. Nas duas do Luiz Dias, o Rulli bateu roupa. Então, já estava ali meio que escrito o que, que ia acontecer. E aí, no segundo tempo, quando o gol sai num desvio, obriga o Villarreal a sair pro jogo. Porque aí o Flamengo já tinha acabado.
Vocês acharam falha do Rulli no gol, no primeiro?
Falha do Rulli? Não.
Dava pra defender, não dava, não?
Ah, cara, mas é muito... Pô, você tá esperando que o cara cruze. Desvia no pé do teu zagueiro. Tá um pouquinho adiantado. A bola já tem uma trajetória diferente. É muito difícil se recuperar, assim, numa fração.
Eu tenho a impressão de que dava. Sei lá, eu acho que ele se joga pra trás muito cedo. Você espera um pouquinho e consegue ir mais inteiro. Mas sei lá, uma opinião também. Não é
crítica. É, que ele dava, mas desvio é sacanagem. Não...
É, o desvio, cara, quando você pensa em fazer... É, ah, não, não dá tempo, cara. Quando você vê a bola chegando, ah, não, vou correr um pouquinho mais pra trás pra depois cair. Não, tu já pensa em cair logo.
É, pensando assim em câmera lenta, vendo o replay é uma coisa, mas na hora ali tu não espera e quando foi ver, olha pra trás e entrou. Aí... É complicado. Mas é bem o jogo. Pode falar.
Não, é igual quando você vai atravessar a rua, tu acha que não tá passando o carro. Aí quando tu vê, o carro tá em cima de você, a tua reação é parar, não é voltar. Pô, tua reação é parar, pô, tá vendo o carro em cima de você. É, tipo, a reação dele, fudeu, a bola tá vindo aqui me encobrindo. Ah, não, vou correr pra trás pra cair. Não, pô, tu tenta fazer qualquer a primeira coisa que vem na cabeça.
E coincidentemente ou não, o desvio foi de Stupiniana, que eu falei aqui, que pra mim foi o cara que destoou na linha defensiva do Villarreal.
É, acontece. É, mas o jogo foi muito aquilo que eu, o Nicolas e o Gustavo, a gente tinha falado no podcast anterior, sabe? É um jogo que o Villarreal ia tentar segurar, né? Quem sabe uma bola ou outra para fazer um gol, mas a gente já se esperava que não fosse, né? E depois que o Liverpool fizesse o primeiro gol, ia meio que abrir uma porteira. Sorte do Villarreal que foi 2-0, né? Porque poderia ter sido muito mais, o Liverpool criou muito para isso. Então, é aquilo que a gente falou, se o Liverpool ganhasse com alguma vantagem boa no primeiro jogo, ia ser muito difícil do Villarreal conseguir reverter isso em casa, né? E é o que a gente, todos acho que concordam, que provavelmente o Liverpool está muito bem encaminhado com essa classificação. Mas o primeiro tempo, que foi 0-0, o Liverpool com certeza foi melhor, mas o Villarreal segurou até onde pôde. Eu falei, cara, se ele conseguir segurar esse jogo inteiro, pode ser que o jogo em casa, lá na Espanha, possa ter alguma surpresa. Mas depois que fez o gol, aí já não deu mais, sabe? Eu achei até que seria bem mais do que 2-0. E acabou que é isso aí. Não sei nem mais muito o que dizer, só parabenizar o Klopp, que assim, o que a gente viu o Liverpool fazendo é uma pressão muito grande que nenhum outro clube eu consigo ver fazendo, e eu não consigo ver muitos clubes conseguindo segurar. Acho que no máximo o City, mas se o City estiver muito bem. Se o City não estiver muito bem...
A gente viu o City fazendo isso contra o Real Madrid, né, na terça.
Não, sim, exatamente. É, mas é porque eu acho que o Real Madrid não tem essa mesma pressão que o Liverpool tem, sabe? Acho que nenhum time hoje no mundo tem essa mesma pressão que o Liverpool tem, tanto com a bola quanto sem a bola. É muito doido. Então acho que o Liverpool, o City é o único time que pode segurar o Liverpool. E é a final que eu quero na Champions para ver isso aí acontecendo com os dois no seu melhor momento, buscando tudo. Mas é isso, assim. Parabéns ao Liverpool. Não sei nem mais muito o que dizer, ainda tem esse jogo de volta.
Já tá dando parabéns antes do jogo de volta, olha só, a cara da...
Ele tá jogando a zica forte.
Será que eu tô jogando a zica? Mas é isso.
Tá brincando em serviço, não.
Mas faz sentido, né, ele fazer isso, porque assim, o Villarreal, que tem por característica, defender pra contra-atacar, ele já não vai poder fazer isso. Se ele fizer isso, pô, tá 0-2 já. Ele já tá começando o jogo perdendo de 2 gols, pô. Ele vai ter que se abrir naturalmente, então...
E vai ser um cenário que a gente ainda não viu nessa Champions, né? Porque o Villarreal, em todos os jogos, ele foi pro segundo jogo... O Juventus não foi com a vantagem, mas ele nunca foi com a desvantagem. Ele foi pra Itália com um empate, foi pra Alemanha com uma vitória. Agora ele tá voltando...
Ele sempre foi pro segundo jogo podendo fazer o seu jogo.
Isso aí.
Agora ele vai ser obrigado a jogar de uma forma diferente. E é tudo que o Liverpool quer, pô. Foi assim no segundo tempo, porque abriu 1-0 cedo, pô, os caras vão ter que sair agora, vai sair, vai me dar mais espaço. Nisso o Liverpool conseguiu criar muito mais chance, poderia ter sido muito mais do que 2-0, pelo segundo tempo que foi, né? Pelas chances muito mais concretas de gol que foram criadas no segundo tempo. E eu desenho esse cenário pro jogo todo no segundo jogo. Se o Villarreal não conseguir, e eu acho muito improvável, igualar o marcador muito rápido, igualar no primeiro tempo, ele vai ter que jogar fora do seu tradicional jogo durante 90 minutos. E aí, fatalmente, vai tomar mais gol. Ou mesmo se não tomar, mesmo se segurar um 0-0 ou empatar com qualquer outro placar, já era, pô. Tá 2-0 pros caras.
É, eu acho que, embora o Liverpool tenha sido superior nesse jogo da ida, foi muito no detalhe, sabe? A gente vê o primeiro gol sair de um desvio que não era nem um chute pro gol. Então, mais detalhe que isso, impossível. E o segundo gol, se vocês prestem atenção, o Salah acha que aquele espaço ali que ninguém viu, só o Salah, porque a linha tá compactada, cara. Não tem onde a bola passar ali. Não foi erro do Villarreal, foi um talento do cara que conseguiu dar o passe certinho, a bola passa debaixo das pernas do Paul Torres, tipo, no espaço mínimo. Então, ou seja, detalhe, um gol contra e uma bola que passa no espaço pequenininho, aí deslancha o placar 2-0, aí vem a avalanche do Liverpool mesmo. E projetando o jogo da volta, é isso que o Nicolas falou, acho muito complicado que tenha uma reversão no placar. Acho até possível que o Liverpool vença novamente, né? Embora o Liverpool não tenha vencido nenhum jogo de volta, né, nessa Champions. Perdeu de 1-0 para a Inter de Milão, empatou em 3-3 com o Benfica. Então o Liverpool sempre foi com vantagem para o segundo jogo, mas nem sempre soube administrar da melhor forma, né?
Inclusive, eu estava até querendo saber, vocês acham que o Liverpool pode fazer igual ele fez com o Benfica? E com um time meio misto? Botar um Keita, botar um Milner ou o Diogo Jota titulares e dar uma poupada, assim, nesses principais jogadores? Já que já tá com a vantagem 2-0?
É que o time misto, ele é quase que um...
Não,
os reservas são quase uns titulares, né? Basicamente, que eu vou meia vira e volta, tá alguém machucado, aí entra aí.
O Keitar era titular até esses dias.
É, então... Mas agora, tipo, eu acho que o Klopp não daria essa desmerecida, assim, entre aspas, não. Já, vamos mudar tudo aqui de repente, botar... Tendo todo mundo à disposição, todo mundo quer dos titulares. Até me surpreendeu o Henderson nesse jogo. O Henderson entrar.
É porque até que ponto também é poupar ou só rodar o elenco, né? Porque tem muitos jogadores, né? Como o Júlio falou, que são do mesmo nível ou de nível próximo dos titulares. Quais são, assim, os titulares incontestáveis que não tem reserva no nível? Alisson, os dois laterais, o Van Dijk, Salah e Mané. Eu acho que o resto dá pra começar diferente e não dá pra falar que o Liverpool tá menosprezando ou poupando.
Fabinho, acho que eu boto o Fabinho nessa aí também.
E o Fabinho.
Fabinho
quase
também.
Que todo mundo.
Não, mas por exemplo, eu tenho observado, o Konaté tem jogado mais as Copas e o Matip, os jogos da Liga. Aí no meu campo tem o Keita, tem o Milner, tem o Chamberlain, tem outros jogadores que poderiam ser titulares também. Às vezes o Henderson fica no banco, o Thiago, de uns tempos para cá que vem sendo titular.
Até os garotos também.
É, o Elliot, o Curt Jones. O Thiago, inclusive, foi o melhor. A gente não falou isso, mas ele, pra mim, na minha opinião, foi o melhor em campo, tá? Nessa partida contra o...
Pra mim foi o Fabinho. Mas aí, tipo, o mesmo nível.
O Thiago ganhou o prêmio. O Thiago foi eleito.
Ganhou o prêmio.
Uhum. O Thiago, pra mim, faz a...
Foram muito bem.
O Thiago, pra mim, faz a melhor temporada da carreira dele.
Caramba.
Aí, eu acho...
Que polêmico, hein?
Isso é pior.
É, porque ele fez
temporadas,
né?
Muito boas, meu pai.
É. E só voltando aqui a falar, né, dos titulares ali, que são os dos reservas, que são praticamente titulares, o Nicolas até incluiu, né, o Mané.
Só pra completar, tem também aquele revezamento Luiz Dias e o outro atacante, o Diogo Jota também. Quem é o titular? Eu não sei dizer.
Então, é isso que... Vou até completar nesse gancho, porque é isso que virou, né? Porque, na real, quando o Luiz Dias foi contratado, a titularidade estava certa do Diogo Jota, que vinha fazendo gols, né? Vinha sendo decisivo e tal. E o Luiz Dias chega para fazer uma sombra para o Mané, porque o Mané que estava cotado para ir para o banco. Porque o Mané estava mal durante a temporada. Ele está se encontrando agora. E aí falaram, o Luiz Dias chega para dar aquele susto no Mané, que o Mané não está merecendo ser titular. Só que, não, o cara que chegou para fazer a sombra deu muito certo com o Mané. Aí o Mané voltou a jogar bem, voltou a ser o cara que o Mané do Liverpool, que todo mundo conhece. E o Diogo Jota, que era o titular, perdeu a vaga. O Diogo
Coitado
Jota foi
do Jota.
Oi?
Coitado do Jota. Já tem que esperar uma chance pro Firmino oscilar para ser titular. O Firmino oscilou, ele aproveitou e agora chegou o Luiz
Dias. É, e coitado é do Firmino, que pro Firmino que ficou ruim agora, de fato, ali. Mas aí o Diogo Jota que tava, né? Tipo, de repente o Diogo Jota tá lá na casa dele, tá chegando o Luiz Dias para fazer dupla comigo. E não, o Mané se deu muito bem com o Luiz Dias e vai volta pro banco o Diogo Jota. O Diogo Jota agora é um reserva, mas um reserva titular, praticamente. E o Mané ganhou essa vaga ali. Tipo, o Luiz Dias não pode sair da ponta, que é onde ele gosta de jogar, tá muito bem. E o Mané que faz a ponta, o Mané também se dá muito bem ali no meio. E aí tá o Mané. O Mané tá jogando ali
na... O Mané é mais jogador de infiltração, né? O Luiz Dias não tem tanto essa característica. Então o Mané consegue aproveitar mais os espaços no zagueiro.
E o Luiz Dias parece que já tem 2-3 temporadas ali no Liverpool já. Nem Oi, parece dia. Que chegou recentemente.
Inclusive, o segundo gol do Liverpool só sai porque o Mané é esse cara de mais movimentação, isso, né? Porque ele sai da área, ele vai confundindo, ele deixa o zagueiro sem saber. Pô, eu acompanho a movimentação dele ou eu fico na minha posição? Então, tipo, ele tem uma liberdade grande para circular, a jogada começa com ele fora da área. Quando ele entra, a zaga não vê. Só quem vê é o Salah. Aí mete para ele, quando vê, já tá na cara do goleiro.
É, no caso, eu só tinha perguntado mesmo de botar o time misto ou não, né? Para o Liverpool... sempre poder estar com o time mais forte nos jogos principais da temporada. Depois do jogo contra o Vila Real, vai pegar o Tottenham. E o Tottenham tá querendo essa vaga na Champions. Então o Tottenham talvez dê o sangue aí, entendeu? E qualquer tropecinho aí do Liverpool numa disputa de Premier League, um empatezinho que seja, já é uma coisa
olha,
a se preocupar.
Olha o coração de Arsenal dele pintando aí. Ele quer que o Liverpool poupe na Champions para usar o titular contra o Tottenham para ganhar o Tottenham para ajudar o Arsenal.
Não tem jeito, pô. Tem que pensar assim mesmo.
Por isso que ele já está cavando aí a classificação do Liverpool. Já está dando parabéns.
Por
ele
favor,
joga na maldade.
Eu ia até levantar isso, mas o Henrique já me respondeu com isso, né? Naquela oportunidade contra o Benfica, no final de semana tinha o Manchester City na FA Cup, semifinal. Então, quem seria o próximo adversário do Liverpool? É o Tottenham, então...
É possível.
Tem que dar uma... É possível, realmente. Pode ser que dê uma segurada mesmo. Ou dê uma segurada durante o jogo, pô. Ah, fez um gol, tipo, primeiro tempo acabou 1-0. Segundo tempo já começa a fazer umas trocas. É possível que aconteça.
Mas é isso.
É isso, então. E sobre o meu parâmetro rapidão sobre a volta ali, eu vou com muito no pé no chão. A gente já viu viradas muito históricas ali, noites mágicas de Champions. O Liverpool geralmente protagoniza elas, né? Ele que faz, ele pode protagonizar agora também sofrendo uma, né? Por que não? Então é bom entrar respeitando ali o Villarreal ali, né? Também, né? Então, eu vi muita gente nos comentários ali falando, né? A galera falando, o Juventus vai amassar, a Vila Real passou. O Bayern de Munique e tal, não sei o quê. Passou.
Aqui não, hein? Aqui não.
No geral mesmo. Comentário geral, assim, geralzão. Falando. Até por isso que eu tava vendo também. Que fala, engraçado como é que o Liverpool tem sorte, pega um caminho fácil. O que caminho é fácil esse? Você pegar um adversário que eliminou o Juventus, eliminou o Bayern de Munique. É fácil isso? Não sei se é fácil, não.
É fácil por de quem ele fugiu, né? Fugindo de um bairro.
Pô, fácil nunca é, mas é bem mais acessível, né?
Com certeza o torcedor do Liverpool viu, pô, Villarreal passou pelo bairro e deu aquela vibrada, pô. Tá menos difícil agora.
É porque o bairro...
E a mesma coisa do anteriormente, pô, Ajax e Benfica também.
Eu até tinha comentado com vocês em off antes, eu tinha até falado que o Bayern não me assusta não, se for para pegar o Bayern eu vou muito tranquilo, vou muito de boa, porque o Bayern tá se permitindo isso, né, nessa temporada.
Mas hoje vai ser difícil assustar o Liverpool, acho que só o City mesmo, e o Real Madrid se foi uma final, acho que, porque o Liverpool hoje para mim joga muito melhor do que o Real Madrid, mas o Real tem o Benzema aí, que tá encostando na bola, a bola tá entrando. E tem uma final, que são jogadores mais experientes, né? O Liverpool também já bateu final duas vezes, mas os do Real Madrid nem se compara, né? Já é bem mais cascudo, então pode fazer diferença numa final. Mas em jogo normal, assim, acho que só o City mesmo para assustar o Liverpool.
E todos os cenários aí, né? Vou até pular pro próximo jogo aqui, então. E é isso, Liverpool e Villarreal, né? A volta no estádio de La Cerâmica aí. Na Inglaterra deu bom pro Liverpool, deu bom também pro Manchester City, até puxar o gancho aqui já. É que eu queria fazer uma pergunta, a gente vai ter que falar do jogo, né? A gente vai falar do jogo também. É que eu queria fazer até pra jogar no nosso canal de corte, queria perguntar pra vocês se o Benzema vai ser o melhor do mundo. Seria um belo cortezinho pra estar jogando. Só que aí vou guardar pro final. Aí vocês já podem emendar a fala de vocês, se vocês quiserem comentar depois sobre puxar. Mas falar também desse jogo que foi Manchester City e Real Madrid, 4-3, o Manchester City poderia ter ganhado de muito mais ainda, deixou o Real Madrid vivo, o Real Madrid conseguiu fazer 3, muito por conta do Benzema.
Desgraçado, cara.
Então, ô, Júlio, tu falou assim, deu bom pro Liverpool, deu bom pro City. Aí eu te pergunto, realmente deu bom pro City, de verdade?
Porque... Cara, é porque...
Essa deu... é uma dúvida a se pensar.
Se fosse 1-0, você estaria feliz. É porque a forma que foi, os gols perdidos, dá aquela sensação que, pô, a gente podia ter ganhado de muito mais. Aí o torcedor fica dessa maneira. Mas você sai com um gol de vantagem e você se comemora o fato de não ter o gol fora de casa. Porque senão... Tu tava muito
ferrado. Cara, é bizarro como a sensação foi invertida. Que, pô, o Benzema... Eu até comentei isso no grupo esses dias, tava falando até com o Gustavo. Pô, o Benzema faz o terceiro gol, ele faz o 4-3, e ele nem pega a bola, pô. Ele vai comemorar, ele tá rindo pra
caralho. Comemorar,
O cara meteu de cavada, tu tá quer que ele faça jogo, mais o quê? Tu acha que ele tá pela festa, cara? Ele
o
já
próprio
sabe.
Vinícius Júnior, pô. O próprio Vinícius Júnior, quando faz o gol dele, vai vibrar. Ninguém vai lá dentro do gol pegar a bola.
Eles ainda estão perdendo o jogo, entendeu? Mas a sensação é o contrário. Até a feição dos caras quando acaba o jogo, tu olha nos caras do Real Madrid, parece que eles têm a certeza de que vão virar na Espanha.
E eu tuitei até sobre isso, eu falei que da postura, que todos os jogadores, eles falam, no Bernabéu, 90 minutos são mais longos, a gente vai virar, a gente ganha, não sei o quê. Todo mundo é positivo, tipo... Não,
quase foi mais longo pro Chelsea também.
Eles falam,
eu acho que é mais uma sensação, assim, do que estava sendo a partida até então, do que projetando o que vai ser a próxima, pô. Porque, pô, o primeiro tempo dava pro City fazer uns 4-5.
É que eles sabem o que é o Real Madrid, e isso é maneiro, você vê, tipo, todo o elenco, tipo, eles sabem o que é o Real Madrid e não... A gente resolve, tipo, a gente vai passar, a gente vai pra final. A gente tá no nosso playground aqui.
Eu tenho minhas dúvidas se o pensamento é esse, sabe? Se é uma confiança de que vai se classificar ou se é um ufa, saímos daqui vivos, sabe?
Não, eu acho que não é uma confiança de que vai, é uma confiança de que, tipo, a gente pode, sabe? A gente tá vivo.
Isso, é.
Uhum. É, tipo, pelas entrevistas de pós-jogo da Tati Mantovani, tinha lá, tipo, não, e no Bernabéu dá pra virar isso? Dá, gente, é o Real Madrid, tipo, o Rodrigo falou, a gente é o Real Madrid, a gente já virou jogos mais difíceis que esse, a gente vai lá buscar. Tipo, onde eu fiz o tweet, eu falei, caraca, tipo, os caras, eles entendem o que é o Real Madrid, tipo, o clube passar isso pros jogadores, é difícil de ganhar dos caras, e lá vai ser difícil.
E de repente, se não fosse o Real Madrid, não fosse, sei lá, fosse o Villarreal. Não, Villarreal não, mas vamos, outro exemplo, deixa eu ver. Fosse o Arsenal. Ah, nós somos o Arsenal. Ia soar mais como uma soberba dos caras, ia soar mais como uma soberba dos caras, né? De falar, porra, como assim nós somos o Arsenal? Do que como, não, o cara entende o que é o Arsenal, não.
É.
Como é o Real Madrid, todo mundo só respeita.
Tu Tottenham na final contra o Liverpool, você mete, nós somos o Tottenham, e o Liverpool é deitão. É nóis.
É, mano, mas não tem o que fazer. O Real Madrid é isso aí, ele assusta em Champions. Isso é muito bizarro, cara. Cara, o Real Madrid, você pega todos esses confrontos de mata-mata, assim, tirando o jogo de ida contra o Chelsea, de resto ele não foi, assim, superior num jogo como um todo, sabe?
Não, ele não foi superior, aí. Não. Ele foi superado em todos, quase.
É.
Em todos, isso é muito, eu diria. Doido. Acho que ele foi superado em todos os jogos, até na volta contra o PSG. Acho que ele foi esperado 60 minutos de jogo.
E é muito doido, porque, tipo assim, não é que ele foi superado e a gente fala assim, como é que o Real Madrid... Não é nem, tipo, como é que o Real Madrid chegou aí. A gente sabe como ele chegou, porque ele é um time muito eficiente. Mas não é, tipo, caramba, eu não acredito que o Real Madrid chegou aí. O Real Madrid chegou aí sem jogar bem nem nada. Tipo, não, ele chegou aí porque o Real Madrid é bizarro, pô. É absurdo. Não é como se um time surpresa chegasse a uma semifinal de Champions e você não entende como ele chegou. Você entende que o Real Madrid foi superado, mas você entende como ele chegou. Isso é muito doido. Que parece que o único time que consegue fazer isso é o Real Madrid. Isso é doideira, cara.
Eu não gosto muito desse papo de que, ah, não, é a mística do clube, a história, a tradição, não sei o quê. Eu acho que é mais pela fase individual dos caras, que é muito boa, pô. O Júlio perguntou aí, ó, o Benzema é o melhor do mundo? Cara, é o favorito nesse momento. Independente se vai ganhar a Champions ou não, pra mim é o favorito que vai... pra ganhar os prêmios aí individuais.
E acho que
tá jogando
mudar,
muito.
Eu acho que isso mudar, né, mano? A temporada tá acabando.
É, pois é, pô. E se os jogos que vão fazer a diferença são esses dois próximos jogos da Champions, né? A semifinal e a final, assim. Quem do City tá fazendo. Tá jogando individualmente tão bem assim como o Benzema? Sendo que o City é um time muito coletivo também, né? Mas.
Eu acho que a briga fica mais entre o Salah. Vai depender da final.
Pois é, mas o Salah, eu tenho dúvida se o Salah faz uma temporada melhor do que a do Mané. Até pela seleção também, né? Tudo que o Mané conseguiu.
É, pela seleção, Henrique, então... tu que comentou
a temporada faz
esses dias.
O Mané tava
então,
exatamente
não, isso, mano.
Pelo início da temporada?
Vou falar o que eu falei. Só pra deixar claro, eu acho a temporada do Salah melhor do que a do Mané. Mas eu acho super justo a gente botar aqui. Vamos olhar pra cada uma, vamos comparar. Porque olha só, o Salah faz uma primeira metade muito boa. E o Mané tá ali, não engrena, tá mais ou menos.
Faz não é o protagonista do time, igual o Salah.
Faz um golzinho aqui, um ali, o Salah voando, deitando. Até dezembro ele era o melhor do mundo, pra mim. Aí vira a temporada. Aí é impossível deixar de levar em consideração os jogos contra a seleção, que o Mané vence, inclusive, num confronto direto, duas vezes o Salah. Tudo bem, o Mané não foi a grande estrela.
Pega o título e a vaga da Copa.
É o quê?
Pega o título e pega a vaga da Copa.
Pois é, e por mais que o Mané não tenha sido o melhor jogador, dois jogos especificamente, ele é o grande símbolo, ele fez boas competições, fez uma boa Copa Africana e fez, e na eliminatória ele jogou bem também.
E faz os dois gols, né? É, um que dá o título, que dá a classificação, né?
Do pênalti. E, cara, na temporada, no ano, na verdade, 2022, o Mané vira a chave e, para mim, passa ser, talvez, não sei, talvez o melhor jogador ali do Liverpool, não sei, mas está brigando para mim. E o Salah vem num declínio para mim. Não que o Salah esteja jogando mal, mas agora o Salah, para mim, é o Mané da metade anterior da temporada.
Esse, mas essa virada de chave em 2022 é depois da chegada do Luiz Dias.
Então, Luiz Dias chegou em janeiro, pô, na janela.
Então, mas a partir dali?
Então, mas o ano começa em janeiro, o ano começa
agora, é verdade. Não, então. Ignora, segue. Eu tava contando com antes, mas não tem antes, é verdade.
É, pô, é na virada do ano. Aí não,
pode terminar aí.
Eu acho que o Salah agora vive o que o Mané vivia na primeira metade, e o Mané agora passa a ser um jogador que, para mim, tá melhor do que o Salah no momento, e tá melhor em um momento mais decisivo. Ou seja, eu acho que o auge do Salah na temporada foi melhor do que o do Mané. Mas o auge do Mané na temporada está sendo mais decisivo, porque a temporada está se decidindo, né? E está decidindo nesse jogo. Gols em Champions o Mané fez, quase em todos os jogos, se eu não me engano. Ele faz os gols nos dois duelos contra o Manchester City. E, cara, ele é o cara da seleção dele que ganha em cima do Salah. Então, para mim, essa discussão ela é plausível.
Eu acho que quando você bota o peso desses... dos títulos que ele ganhou pela seleção. Títulos não, é um título e uma classificação na Copa do Mundo. E esses gols decisivos é compreensível, mas eu acho que quando a gente se levar em consideração só a bola jogada, eu acho que em momento nenhum da temporada o Mané jogou o que o Salah jogou no seu melhor momento, sabe? Acho que o melhor momento da temporada do Salah, ele era, para mim, o melhor do mundo. Tipo, ele é o melhor do mundo. O Benzema em segundo. Ficou de agosto até dezembro assim. O Salah é o melhor do mundo e o Benzema o segundo melhor. Aí, em janeiro, realmente, tem essa mudança dos dois. Mas eu acho que esse melhor Mané ainda não é melhor do que o melhor Salah. E eu acho que esse Salah que não tá tão bom, ele ainda é melhor do que aquele Mané do início da temporada. Tanto que aquele Mané, ele era o elo fraco do ataque. Você tinha o Salah muito bem voando, sendo artilheiro de Premier League, sendo artilheiro do Liverpool na Champions. Isso. O Diogo Jota era o segundo melhor no ataque, sendo vice-artilheiro tanto do Liverpool quanto da Premier League, e você tinha um Mané que parecia que não se encontrava, e é o que o Júlio falou, trouxeram o Luiz Dias para fazer frente ao Mané. Acabou que o Mané desencantou e tá fazendo, e o trio de ataque é esses três. Mas essa mudança aí do Mané tá sendo excelente para esses momentos decisivos. Mas acho que na bola jogada como um todo, até mesmo nos momentos decisivos, você junta tudo, faz uma média, eu acho que o Salah ainda tá melhor. Tanto que quando você vê o Salah, ele ainda é o artilheiro da Premier League, ele é o líder de assistência da Premier League, ele é o cara que mais fez gol do Liverpool na Champions. Então, ele ainda é o cara mais dominante.
Inclusive, o melhor jogador do ano na Premier League, no campeonato inglês, pela Associação dos Jornalistas. E o Mané nem no top 3 ficou. O segundo foi o De Bruyne e o terceiro foi o Declan Rice.
Eu tava vendo isso agora, né? O que joga muito a favor do Salah são os números, né? Ele tem 22 gols na Premier League, é o artilheiro. O Jota tem 15 e o Mané tem 14 na Premier League. E na Champions, o Salah tem 8 gols, né? Ele só tá atrás do Benzema, do Lewandowski e do Haller.
Então, o Salah, acho que a maioria deles foi na fase de grupos, esses gols aí, da Champions.
Acho que todos foram, não?
Todos.
Não, ele fez um gol contra a Inter de Milão.
Ah, é, isso.
Então, mas foi só esse, eu acho.
Contra o Benfica, eu não lembro se ele fez gol.
É, fez um gol e deu um passe pro Mané, gente. Vamos considerar assistência também. Eu tô considerando aqui pra eu ficar do lado do Salah, entendeu?
Mas isso for. Tudo, pra mim, só demonstra que o Salah briga até com o Mané, sabe? É uma discussão plausível. Pra mim, o Benzema tá, tipo, bem à frente, cara.
Então, aí que tá. O Benzema, ele tá bem à frente porque ele não teve essa queda. O Benzema, ele é muito bizarro porque ele teve alguns momentos na temporada que ele se machucou, ficou fora, e quando voltou metendo gol.
E quando fica fora, o Real cai da Copa do Rei pro Bilbao.
Isso, então, era tipo assim, quando você viu os jogos do Real Madrid na temporada que não tinha um Benzema, o Real Madrid, ele perdia...
Contra o Barcelona.
Isso, o Real Madrid, ele perdia o cara que era o... Ele perdia o... Eu esqueci a palavra certinho, mas tipo assim, tinha um cara lá no ataque...
A referência.
Isso, eles perdiam a referência, entendeu? Então, ficava um pouquinho bagunçado. Né? E não sabia muito bem algumas coisas que fazer. O Vinícius Júnior mesmo, alguns jogos sem o Benzema, ele caiu de produção. Quando voltou o Benzema, ele voltou muito de produção. Então, o Benzema, ele tá numa temporada...
É mais do que, ele é mais do que o centroavante, o artilheiro, o cara que empurra, né? Muitas vezes ele sai da área e constrói, ele com abre certeza. Espaço, ele atrai zagueiro para o Vinícius Júnior atacar, para quem tiver na ponta direita atacar também, para quem vier de trás. Então, assim, ele é um jogador muito completo.
É.
E, para mim, ele é o favorito também por isso, porque ele é muito mais do que só os números absurdos que ele está tendo na temporada.
Isso, é a constância. Acho que pro Salah, acho que o Salah é o único que ainda tá na briga, se for considerar alguém além do Benzema, apesar de que eu acho que o Benzema tá bem à frente.
Pra
só
mim,
se ele
pra mim,
fizer...
Benzema. Pode falar. Pra mim, ainda tem um entre Salah e Benzema, que é o Mbappé. Pra mim, não sei se... Eu acho que ele já saiu da briga, tá? Mas minha opinião. Pra mim, a temporada do Mbappé é melhor do que a do Salah também.
É, não, na bola jogada, sim. O problema é que ele jogou muito na Champions e tirando a Champions é numa liga mais fraca, né? Mas a Premier League acho que pesaria ainda mais do que... Quer dizer, ainda acho não, né?
Mas com certeza, o Mbappé...
Se bem que agora falaram que vão tirar, né? Vão parar de contar os títulos, agora vai ser só tipo só jogado mesmo.
E o Mbappé decidiu o jogo.
A gente tá discutindo aqui, falando de título. Acho que a final vai decidir. Se o Manchester City for para a final, eu acho que o De Bruyne, só se o De Bruyne fizer uma final absurda. Aí ele pode... Só,
não, acho que o De Bruyne pega um top 5 no máximo, assim. Para
mim ele não ganha. Mas aí eu não sei a entidade lá, o que eles fazem lá, a FIFA, o que eles vão... Se eles fizerem uma final absurda, ele acho que ele entra na possibilidade. Mas para mim entre Benzema e Salah. Quem for, se os dois fizerem a final, então quem destrui ganha.
É consenso aqui que o De Bruyne é o melhor jogador do Manchester City na temporada?
Não
é um consenso. Mas
olha só, o que joga a favor do De Bruyne, o De Bruyne ele tem no Manchester City algo que o Salah tem no Liverpool, que é ser o protagonista, ser o melhor jogador. Só que, assim, o De Bruyne é um jogador de meio campo, então os números dele vão ser bem mais tímidos, né, de gols marcados, principalmente. E, assim, se você for me perguntar quem é o melhor jogador do City na temporada, eu vou te falar que é o João Cancelo.
E quem não
acompanha vai me chamar de maluco. Vai tentar ver os números, vai ver que o Mahrez fez mais gol que ele.
Pra mim, depois do Cancelo, ainda é o Bernardo Silva.
Sim, Bernardo Silva. O Rodri tá jogando muito.
Bota o Bernardo Silva acima do Cancelo, depende.
Não é absurdo não, tá? Eu só acho que o De Bruyne...
Tem o Mahrez também.
Tem o Mahrez. Eu acho que o De Bruyne, de fevereiro, março pra cá, pô, é o De Bruyne, tá ligado? É o De Bruyne que a gente conhece. É o De Bruyne que briga pra ser melhor do mundo. Mas se a gente analisa a temporada como um todo, a primeira metade dele foi bem fraca, pô. Ele voltando daquela lesão lá que ele teve no olho, não engatando, jogando mal, até mal fisicamente mesmo. Agora que ele virou a chave e é esse cara aí. Mas, pô, o Júlio falou que ele foi o segundo lugar nesse prêmio aí dos jornalistas, que só perdeu pro Salah. Pra mim, isso é um grande absurdo.
Pra mim, o grande absurdo é o Rice estar em terceiro. Mas, realmente, o De Bruyne em segundo é um absurdo.
O City ele é um time tão coletivo que as individualidades elas aparecem. Não tem uma grande individualidade que eleva o time. Se, por exemplo, o De Bruyne sai do time, o time sente. Mas não é que o time é dependente dele. Ele não é o único cara que constrói, que dá passes e tal. Tem outros jogadores ali para suprir a ausência dele. Então, assim, você achar um jogador do City como protagonista da temporada é muito difícil. Agora, o Paulo citou o Mbappé. Vocês acham que o Mbappé, ele faz a temporada melhor que a do Vinícius Júnior, por exemplo?
Ah, eu acho.
Acho que sim.
Eu acho.
Melhor?
Cara, eu vou falar aqui. Eu tenho muitas
dúvidas.
Eu acho que o Vinícius Júnior faz uma temporada melhor que a do Mané. Não,
pera aí. Legal que a gente desfocou completamente. Já virou uma bagunça completa isso aqui. A gente tava falando de City e Real Madrid.
E eu ainda tava processando a pergunta do Paulo lá do...
O Júlio falou, depois que a gente falar do jogo, a gente pode entrar na discussão do Benzema e tal, e é isso.
Aí já veio outra nos peitos, já tava processando a do De Bruyne, né, que o Paulo perguntou assim, do De Bruyne, que eu falei, hoje não, mas, pô, tipo, o De Bruyne eu acho que é o cara do Manchester City, sim, é o cara, só que não tá no melhor momento, mas sim, ainda é o cara.
É tipo o Modric na seleção da Croácia, ele pode não ser o melhor jogador daquele recorte ali. Mas ele é o cara da seleção croata.
O Neymar na seleção brasileira.
Quando você for destacar um, você vai destacar
o Neymar na seleção brasileira.
Que é a mesma coisa do De Bruyne.
O Modric faz uma temporada melhor que a do De Bruyne, por exemplo.
Faz, sem dúvida.
Concordo.
O Nicolas tinha falado do Mbappé e Vinícius Júnior, né? Eu acho que não. Eu acho que o Mbappé consegue ser o cara num trio que a gente já conhece, né? E que, tipo, não era pra ele ser o cara, né? Era pra ele ser...
O Mbappé carregou o Neymar e o Messi nas costas durante um bom período.
É, pois tu vai ver os números do Mbappé, que também tem que ser...
Mas aí que tá, ele carregou pra onde? Ele levou o PSG aonde?
Ah, mas cara, mas é fogo você considerar esse carregou pra onde, porque o time...
É porque o Vinícius Júnior até agora, então, se fosse assim, não carregou pra lugar nenhum, mas ele tem o Benzema ajudando muito.
É, exatamente.
A temporada do Vinícius Júnior é absurda, gente.
É muito boa.
É absurdo.
É muito boa.
Pra mim, o Vinícius Júnior tem que estar, no mínimo, top 10. No mínimo, mínimo, mínimo.
Porra, na seleção do ano, tu bota o Mbappé e não bota o Vinícius Júnior?
Sim.
Boto o Mbappé.
Sim.
Eu boto o Vinícius Júnior ainda.
Não. Porque, cara...
Tem que se pensar. Tem que analisar com mais calma. Porque, realmente, o Vinícius Júnior tá fazendo uma temporada absurda.
É o que
eu falei. Que pesa pro Vinícius Júnior, acho que é perder muito gol. O Mbappé perde também. Mas eu acho que o Mbappé ainda perde menos.
Não,
Mbappé,
cara...
Ele me assusta, às vezes, sabe? Eu vejo as jogadas, os gols dele, a explosão dele, a velocidade. Parece que, tipo... Ele é imparável, sabe? Alguns lances de temporada, assim, tipo, ele ainda me causa um efeito, assim, que eu... Caraca, o que aconteceu? O Vinícius Júnior tá caminhando pra
isso. São jogadores de níveis diferentes, isso eu não escuto. Claro que são. O Mbappé tá aqui, o Vinícius Júnior tá aqui. Mas o que eu falo é da temporada, pô. Assim, o Mbappé, ele está decidindo muito pelo PSG. Mas ele ter decidido muito pelo PSG, na prática, não elevou o PSG a nada.
Pô, mas aí é que tá. Os dois podem terminar a temporada só com título nacional, pô. O Real Madrid não foi campeão de nada. Se for assim.
Pô, mas o Real Madrid, além de ter eliminado o PSG, tá na semifinal da Champions, pô.
Mas isso é muito mais em relação ao Benzema do que o Vinícius Júnior, cara.
Ah, cara, eu acho que individualmente o Real Madrid é muito mais do que só o Benzema. O Benzema é a estrela, é o cara.
Eu concordo,
pô. O Real Madrid, pra mim, tem o melhor goleiro da temporada, tem um dos melhores zagueiros da temporada, que é o Alaba. O Modric é o melhor meia da temporada e Benzema e Vinícius Júnior. Para mim, esses cinco estão na minha seleção da temporada nesse momento. Eu não coloco o Mbappé.
Mas aí você agora só deu critérios para votar no Mbappé, então, que o Mbappé tá sozinho na temporada.
Pô, mas então, ele sozinho fez o PSG ser campeão francês, que o normal é que ele seja mesmo.
Mano,
aí ele foi segundo colocado na fase de grupos e pegou o Real Madrid e perdeu a classificação, pô. Por mais que ele tenha jogado um absurdo.
Mas
O PSG foi eliminado apesar de ter um cracasso da temporada, que era o Mbappé.
Ele é o segundo na fase de grupo, mas é o Mbappé que faz gol no Manchester City, é o Mbappé que decide vários jogos, o Mbappé dá assistência pro Messi, o Mbappé sofre pênalti pro Messi bater. Nas oitavas, o Mbappé faz o gol, aquele gol errado, né, contra o Real Madrid na ida. É, ele faz o gol na volta, ele faz mais dois gols na volta que estão impedidos. Mano, se o PSG sonhou na temporada, foi o Mbappé, sabe? Então, eu acho muito exclusiva a temporada dele, eu vejo melhor. E não, eu não sei se o Vinícius estaria na minha seleção, não que ele não mereça, ele merece pra caraca. Mas eu acho que talvez tenha quem mereça mais. Talvez Mbappé, Benzema, eu acho a do Salah melhor do que a do Vinícius Júnior também.
A minha comparação seria entre o Mbappé e o Vinícius. Dá pra colocar o Mané aí também nessa disputazinha, mas o meu nome seria o Vinícius. O Vinícius tá jogando muito.
Não, tá jogando muito, sim. Mas eu acho que é o que eu falei. Tem jogos que o Real Madrid, quando não tinha o Benzema, o Vinícius Júnior, ele tinha que carregar essa responsabilidade e algumas vezes ele ficava um pouco perdido. Alguns jogos ele fez muito bem, outros jogos ele ficou um pouco perdido. O Mbappé, ele carregava a responsabilidade. Com Messi, sem Messi, com Neymar, sem Neymar, com os três juntos, sem os três, quer dizer, sem os três não, sem os outros dois. Então, o Mbappé, ele fez isso tudo na temporada inteira. Só que não avançou numa Champions, que se dependesse dele, teria avançado, mas não dá para avançar sozinho, e tá jogando uma liga mais fraca. Aí é questão de você considerar os pesos, né? Mas eu acho que individualmente falando, eu acho que o Mbappé foi melhor.
A gente futuramente pode ver os dois juntos lá para tirar essa dúvida melhor aí. Os dois no Real.
Quem é o ponto esquerdo e quem é o ponto direita? Aí a discussão.
Vai ter a questão de quem pegar a esquerdinha ali.
O Mbappé vai jogar na direita, com certeza. Mas eu acho que, assim, não dá pra gente ser só individual e nem ser só coletivo. Acho que tem que ter uma somatória das coisas. Se a gente for levar só o individual e ser só o individual, aí a gente, pô, vai ter um cara na... O Haller tem que estar na disputa, então. Porque o Haller, individualmente, pegou pra cacete na fase de grupo. Então, sabe? Então não pode ser só o individual, só o que o cara jogou sozinho. Tem que ter um critério ali, pô. E essas atuações levaram o time dele coletivamente pra onde? O PSG foi campeão francês, ele não foi nem campeão da Copa, né, da França, não avançou mais do que oitavas de final da Champions, era uma temporada que o PSG era o favorito, por tudo que investiu e tal, pela expectativa que se tinha. Então, a temporada do PSG é muito mais de lamento do que de glória. O Mbappé ele pode sair do PSG também por isso, de querer ganhar mais com outros companheiros, mesmo que o time dele seja absurdo.
Oh, se você quiser,
que pode ser que vai até jogar com o Vinícius Júnior, né, no caso.
Se você quiser, dá pra botar uma coisa a favor do Mbappé, que é que ele ganhou a Nations League sendo o melhor jogador e sendo o cara mais decisivo.
Mas a Nations não seria da temporada passada?
Não, porque a Nations League aconteceu em setembro, outubro. Então é nessa temporada.
Mas o peso não seria para 21?
Não. Não, porque o peso aconteceu nessa temporada, a semifinal e a final.
Sim, mas a Nations foi na temporada 2021, certo?
Não, essa, mano. 21,
foi 22. Essa.
Não, a temporada da Nations, ela foi jogada em 2021. A final da Nations foi quando? 21?
Sim, foi 2021.
Então,
mas
eu acho que...
mas os títulos, os jogos principais foram só no início da temporada 21-22, que é
o
essa.
Prêmio, os prêmios, melhor jogador, é tudo dado em setembro, agosto.
Sim, entendi.
Bom, é isso, né? A gente foi por vários caminhos completamente aleatórios e falamos pra caramba. O programa tem 3 horas e 15 e é isso.
O editor puto. O canal de corte vai ficar rico.
Vai ter vários cortes pra tu agora, Henrique.
Sim, é isso.
Cara. Mbappé versus Vinícius Júnior. É, já Benzema fiz melhor
um parouímpa aqui sem querer.
É.
Pior que tem, né? Tem conteúdo pra caramba pro cortes aí, ó.
Uhum.
É.
Dá até pra uma semana aí de corte.
É. Uma semana de vídeo. O canal tava parado, vai mexer agora.
Ó, quarta-feira vai ter Real Madrid e PSG. Tu, Real Madrid e City, tu joga esse aí, ó.
É isso.
Então é isso. Todo mundo votou aí, né? Todo mundo falou que o Liverpool é o favoritaço aí. Já, o outro já deu até parabéns pro Liverpool aí, pela classificação, pelo título. E Real e Manchester City, quem passa pra vocês? Vocês querem falar? Oh, eu vou ser fiel, eu vi esse jogo aí, né? Tô achando muito que o Manchester City tem total capacidade. Só que eu já, pra começar aqui, eu vou ser fiel àquela previsão que a gente fez lá do GE, do Globo Esporte, que a gente montou, né, a lista. Minha final deu livre pro Real Madrid, então não vou mudar agora, não. Eu podia mudar, né? Aí se eu acertasse, eu resgatava aqui, eu resgatava lá, de qualquer forma eu acertava, mas vou ser fiel. Liverpool e Real Madrid, vem a revanche aí.
Eu serei fiel também. Eu botei Liverpool e Real Madrid e permaneço.
Ah, qual a novidade aí? Mas o que eu boto igual...
Cara, você cortou exatamente todos os meus caminhos nessa aí.
É, que coincidência isso aí, nossa.
Na minha, inclusive, eu coloquei o Real Madrid como campeão, porque...
Eu assim, também. Cara. Eu acho que eu também, não lembro, mas acho que eu também.
O meu foi livre pro campeão.
Eu acho muito possível o City se classificar, mas, cara, aquele estádio é mítico e a fase dos caras, assim, eu acho que o jogo dá para desenhar o City tendo até algum controle, mas em uma bola o Real Madrid pode decidir a classificação, pode conseguir, até nos pênaltis pode, enfim, é muito difícil, mas eu vou ser fiel também. Eu apostei que o Real Madrid seria o campeão, então...
É, dá pra você
gol do Vinícius Júnior pra dar razão que ele tá falando aqui do Mbappé.
É.
Vai tirar a camisa assim, seja bem-vindo, Mbappé, vai jogar com o pai.
Tá maluco, ele vem pro campeão, não tem outro não. Tá doido, pode acontecer isso não. Perder duas finais pro Real.
Eu vou
tentar... Não, mas o Real já perdeu a final pro Liverpool também.
81. Ah, mas eu ainda tava lá no Berimbel, filho, nem vi isso.
Eu vou tentar ser fiel ao que eu falei, apesar de que eu botei que a final ia ser City-Bayern e o Bayern já foi, então pelo menos eu acho que o City eu vou... Até para ser diferente, eu vou acreditar no City aqui. É isso.
É, o meu desejo é ver a final Liverpool e City, mas acho que o Real Madrid vai frustrar nossos planos.
Mais uma vez eu contra o Real Madrid, mais uma vez o Real Madrid classificando. Tá cara
de igual, né? Igual a gente esperando o final de Messi CR7, Bayern e Borussia acabando com o nosso sonho.
Mas tinha que acontecer. Pep Guardiola na final ia ser muito absurdo.
É. Eu vou estar satisfeito com qualquer uma das finais. Vai ser muito bom.
Eu também, dependendo do resultado, eu talvez não esteja mais.
Vai fazer fechamos, até então. A mesma mandinga, né? Vai no cinema, mesmo assento, mesmo cinema, mesmo combo de pipoca.
Eu queria ir, mas foi pra cá. Me criticaram na época quando eu falei que ia, né? Eu postei na página, botei tudo lá. Aí, não sei o que, Nutella, mas é absurdo, filho, a experiência. É mó caldeirão.
A gente aqui que te criticou e continua te criticando. Eu preferi o cinema a um churrasquinho.
É isso.
Não, mas... Nem teve churrasco nessa época, eu acho.
Teve sim.
Teve sim, pô. Teve um fute ainda, brabo.
Ah, por isso que eu fui pro cinema, ninguém chamou. Mas, pô, é a experiência absurda.
Olha só que canalha.
É um canalha. É.
Agora acabou a pandemia e tá tudo normalizando, vamos marcar no cinema aí, pô. Tchê, é muito absurdo. E não tinha quase torcedor do Tottenham, era todo mundo do Liverpool. Caraca, irmão, caldeirão, mano.
O caldeirão no cinema.
O ruim é que a final foi horrorosa, né? Foi uma final feia pra caramba.
Ui, inacreditável.
Mas é isso então, fechamos aqui, né? Rechama o canal de corte, rechama o podcast, tá grande pra caraca aí pro editor trabalhar. Vai aparecer só a fotinha dele do lado puto. Daqui a pouco ele começa a plantar o rosto aí pra gente. E é isso. Valeu, geralzão, que acompanhou a gente até aqui. Se você estiver no canal de corte, se o canal de corte vai ter o tchau, não vai ter o tchau, né? Então, pra você que tá aqui no podcast com a gente, tamo juntasso. Júlio Velasco aqui, arroba o Júlio Velasco em qualquer rede social, Pele da Depressão também. Tamo junto. Valeu, Nicolas. Valeu, Paulo. Valeu, Henrique, aí o editor. É nóis, tamo junto.
Valeu, rapaziada, que ficou aí de casa acompanhando. E valeu mesmo se hoje você tá ouvindo até aqui, né? Que o programa, eu nem vi a duração, mas nem quero ver também, né? Que deve ter ficado bem grande. Mas
foi assunto...
maneiro. Assim que foi legal, né? O assunto fluiu, a gente se perdeu no tempo, porque o debate estava legal. Sou Paulo Rogério, até sexta que vem, então. Valeu.
É isso, Paulo. É isso, Júlio. É isso, Nicolas. E é isso, pessoal que tá ouvindo, né? Bom podcast, muito longo. O que eu vou fazer da minha vida? Mas é isso, né? Ainda tem que trabalhar, mas tá bom. É, e foi boa discussão.
Trabalho escutando podcast. Boa.
É isso. Quem me dera se eu pudesse. Mas é isso, né? Tá bom, valeu. Tamo junto, valeu e falou.
Valeu, rapaziada. Hoje a resenha foi muito boa, né? Eu sou o Nicolas Franco.
O Henrique tá muito... Ih, foi mal, eu pensei que ele... já tinha... Eu ia só comentar que o Henrique tá muito puto, eu pensei que já tinha
acabado. Não, mas ele tá
puto. Eu pensei que já tinha acabado. Tá tranquilo.
Caraca, quase que eu me expus aqui.
Sou o Nicolas Franco, né, também do Pautas e Táticas, quem quiser conferir meu trabalho também lá no YouTube. Cara, essa ideia dos cortes foi boa, porque se o pessoal bater o olho e falar, pô, o podcast tá grandão. Lá no começo o Júlio já avisou, pô, que vai ter os cortes, vai lá no YouTube, confere só os cortes. Pessoal que interessa, é isso aí. Tamo junto.